Giro 78. Viagens sonoras em goma laca.
Discos de goma laca.
Viagens sonoras em goma laca.
Discos de goma laca.
Um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound, desenvolvido pelo INET-MD na Universidade de Aveiro.
Uau, goma laca faz-me lembrar alguma coisa para pôr no cabelo, não é?
Não faz lembrar nada. É algum tipo de arte.
Mas também pode ser discos de goma laca.
Goma parece-me uma coisa muito ligada à comida.
Será?
Serão discos antigos.
Uau, estava longe de imaginar.
Giro 78 está no ar. Um programa desenvolvido em parceria entre a Antena 2 e o projeto Libersound. Práticas inovadoras de arquivamento para a libertação da memória sonora. Projeto desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança na Universidade de Aveiro.
No programa de hoje, o disco sob a ótica colonial. Para além de um sistema de entretenimento, a fonografia também foi utilizada para fins políticos através do uso de práticas musicais e de artistas do rádio e do disco como ferramentas de dominação política, cultural e colonial.
Neste episódio, vamos olhar para o papel do disco e da rádio nas políticas coloniais estabelecidas pela ditadura de Salazar. Para isso, vamos conhecer um pouco da história da Rádio Moçambique e da antiga emissora de Goa através dos seus acervos sonoros.
De que maneira o rádio e o disco foram utilizados para silenciar e dominar povos colonizados e como propaganda de políticas coloniais imperiais? E de que forma, por outro lado, a rádio e o disco foram igualmente utilizados como instrumentos de libertação e de promoção de movimentos de independência?
Esta história começa em Portugal com o nascimento das primeiras iniciativas de radiodifusão e das políticas de controle colonial a partir da década de 1920. Abrindo o programa de hoje, convidamos o investigador e musicólogo Manuel Diniz Silva, autor, entre outros trabalhos, do texto A Rádio enquanto Instrumento de Política Colonial, publicado no livro Cultura Popular e Império, As Lutas pela Conquista do Consumo Cultural em Portugal e nas suas colónias, organizado por Nuno Domingos.
Sim, o início da radiofonia em Portugal foi sobretudo impulsionado pela iniciativa privada durante os anos 20, não é? As primeiras experiências estão muito ligadas ao âmbito daquilo que se chamava na época os radiófilos, não é? Portanto, todo o conjunto de amadores que começaram a experimentar esta nova tecnologia. A radiofonia começa por ter um uso também muito ligado ao âmbito militar e só progressivamente é que de facto começa a surgir este uso para a transmissão de música e de outras formas de entretenimento. Desde muito cedo as instituições públicas e sobretudo no início da ditadura, o governo da ditadura militar percebe desde logo o interesse que a radiofonia tem e vai ter depois e procura enquadrá-la legalmente.
Ainda antes da instauração do Estado Novo, o governo da ditadura militar, que surge em Portugal a partir de 1926, lança um decreto que cria o monopólio do sistema de radiodifusão. Foi o Decreto-Lei 17.899, de 29 de janeiro de 1930, que determinou o controle estatal de todos os modelos de radiofonia, telefonia e outros sistemas de comunicação que ainda viriam a ser descobertos.
Como afirma Manuel Diniz, esse decreto não teve consequências imediatas para a criação de uma rádio estatal. Dessa forma, a radiofonia em Portugal nos anos seguintes foi levada adiante pela iniciativa privada.
E foi muito por iniciativa dos privados que essa organização se começou a estabelecer. Portanto, muito por iniciativa do Rádio Clube Português, que de certa forma tomou a dianteira, que era dirigida pelo Botelho Muniz, que tinha participado no golpe de Estado da ditadura em 28 de maio de 1926, que estava muito ligado aos grupos de interesses económicos da época e, portanto, era uma figura importante dentro do contexto político da ditadura, e que de facto avança com o Rádio Clube Português, um pouco porque não existia, digamos assim, ainda uma rádio nacional, não é? uma oficial do Estado.
Os primeiros passos para a criação da emissora nacional, órgão oficial de radiodifusão em Portugal, só começaram a surgir em 1933. Uma figura importante neste processo foi Henrique Galvão, um oficial do Exército e inspetor da administração colonial portuguesa, que se tornaria o primeiro diretor da emissora nacional.
Henrique Galvão foi diretor da revista Portugal Colonial e organizador de várias feiras dedicadas à promoção do ideário colonial, tais como as Amostras Coloniais de Luanda e Lourenço Marques, em 1932, a Exposição Colonial do Porto, em 1934. Para além de exercer um papel importante como divulgador do projeto colonial, Henrique Galvão também usou a cultura e a música para, nas palavras de Manuel Diniz, seduzir os portugueses e reacender a sua vocação imperial perdida através de uma inédita articulação entre propaganda e divertimento.
Por exemplo, uma das peças de teatro escritas por Henrique Galvão nessa época, O Velo de Ouro, foi acompanhada com música de Frederico de Freitas, que mais tarde utilizou essa música de cena para uma obra que intitulou Suite Colonial, que mais tarde, quando numa outra revisão, passou a ter o título de Suite Africana, o que não deixa de ser também curioso, essa memória difícil de todos estes objetos culturais produzidos nos anos 30. Mas que é tanto a peça como a música, como essa partitura, são elementos muito interessantes para percebermos o imaginário colonial que estava a ser produzido nessa época.
A seguir, vamos ouvir o Batuque da Suite Colonial de Frederico de Freitas numa interpretação da Orquestra da Emissora Nacional, regida pelo próprio compositor, num concerto realizado a 27 de junho de 1974. Frederico de Freitas, de quem já falamos aqui no Giro 78, foi um compositor português multifacetado que também teve um papel importante no ambiente da rádio e da música teatral entre as décadas de 1930 e 1960.
A música que Frederico de Freitas escreveu para a peça é também muito interessante nesse sentido, porque, por um lado, é uma música muito que reproduz um determinado imaginário dessa época em relação à África e ao lado misterioso, digamos assim, de África. E tem uma referência que para mim é muito importante ao batuque. Né? Então, há um batuque fúnebre, é um dos números dessa suite colonial, e que precisamente traduz esta ideia desse imaginário que ainda era muito prevalecente na cultura portuguesa dessa época, da dimensão selvagem, primitiva do continente africano. Não é? E não por acaso, Frederico de Freitas vai utilizar muitos elementos estilísticos associados nessa época à ideia de primitivismo musical. E, por exemplo, é uma peça muito baseada no modelo stravinskiano da Sagração da Primavera. Essa ideia de que a África é esse espaço misterioso. E o batuque tem muita importância nisso, não é? Porque o batuque é uma espécie de redução no olhar e no ouvido ocidental de toda essa complexidade do universo das expressões culturais africanas. Não é?
Thank you.
Batuque Fúnebre, último movimento da Suíte Colonial de Frederico de Freitas. A interpretação é da Orquestra da Emissora Nacional, numa gravação de 1974, com regência do próprio compositor.
Aqui em Portugal, Moçambique, fala-vos o rádio Pulgão Lourenço Marques, transmitindo em 19, 31 e 41 metros, em onda curta, e em 407 metros, em onda média. Senhoras e senhores, muito bom dia.
Em 1933, um ano antes da criação da emissora nacional, nascia em Lourenço Marques o Rádio Clube de Moçambique, que se tornaria o mais importante empreendimento radiofônico do Império Português da época.
O Rádio Clube surgiu a partir de uma iniciativa de um grupo de amadores e radiófilos ligados às elites portuguesas locais.
É o que nos conta o investigador e etnomusicólogo Marco Roque, autor da tese A Construção Sonora de Moçambique, Política Cultural, Radiodifusão e Indústrias da Música no Processo de Formação da Nação.
O Rádio Clube Moçambique foi criado pelo Grêmio Radiófilos em 1932-33 e depois só se transformou em Rádio Moçambique um ou dois anos depois, com os estatutos, com todas as ideias gerais, não é, associadas a uma ideia de radiodifusão. E depois dessas experiências, então, começaram a tentar captar a atenção do Estado metropolitano, a se chamar a atenção. Isto que nós fazemos é muito bom e serve para promover, não são as palavras minhas, para promover a colonização, o bom nome do português em África. Não é?
Marco Roque explica que o projeto do Rádio Clube de Moçambique foi uma iniciativa pioneira da época em termos tecnológicos. E quem era este grupo que inaugurou a rádio?
Eram parte integrante da elite colonial laurentina, de Lourenço Marques. Pessoas relacionadas à administração, sobretudo. Era uma espécie passagem de tempo livre. E, por outro lado, há aqui a dimensão tecnológica que é muito interessante, que é, no fundo, trazer uma ideia de modernidade e desenvolvimento também para Moçambique e demonstrar que Portugal não estava atrasado em relação. E depois veio-se a saber que Portugal, afinal, estava muito mais avançado nessa dimensão. Portugal em Moçambique, atenção, porque o Rádio Clube Moçambique surgiu mais ou menos na mesma época que a emissora nacional, aliás, até precedeu.
Essa primeira fase do Rádio Clube de Moçambique é caracterizada por um crescimento muito rápido e uma aproximação ao governo da metrópole. A partir de 1937, o governo português passa a conceder subsídio financeiro à emissora. E em 1939, o Rádio Clube de Moçambique adquire um emissor de 10 kW que vai expandir o seu raio de cobertura.
Nas palavras de Marco Roque, é neste momento que o Rádio Clube de Moçambique se torna a mais poderosa estação de rádio de ondas curtas de todo o território português, passando a ser finalmente ouvida não só em Lisboa, mas também em outros países europeus e africanos.
Foi em 1931 que Augusto das Neves Gonçalves e Firmino Lopes Sarmento pensaram criar em Lourenço Marques um posto de radiodifusão. Mas só em 1932, numa sala do Grêmio Náutico, se realizou a primeira reunião preparatória para a fundação do que é hoje um dos rádios mais importantes de toda a África. Lourenço Marques pode orgulhar-se do seu rádio, que funciona com uma potência que chega à metrópole, facto esse quase desconhecido entre nós, e a todas as nossas províncias ultramarinas. A Grande Torre, a antena do Centro Emissor da Matola, é bem o símbolo de todo um persistente trabalho realizado há 32 anos.
Ouvimos uma passagem do documentário Rádio Clube de Moçambique, produzido pela RTP, no ano de 1964. O filme é da autoria de José Eliseu, com a locução de António Gomes Ferreira, e foi produzido para a comemoração dos 30 anos da Rádio Clube de Moçambique.
Esse crescimento da rádio, ainda na década de 30, foi acompanhado por uma necessidade de expansão da sua programação musical. Assim, músicos, artistas e orquestras passaram a integrar o corpo artístico da emissora. Chamamos de volta o investigador Marco Roque.
Conseguiram algum dinheiro, conseguiram contratar e formar uma orquestra ainda numa fase inicial, sempre com capital privado. E chegaram inclusivamente, a certa altura, a contratar o Belo Marques, que era um músico e mestre na emissora nacional, a certa altura, e depois foi para Moçambique durante 3 anos. O Bel Marques, quando chega a Moçambique, foi visto como uma espécie de profeta, queria trazer os bons costumes de Portugal, sonoros, musicais de Portugal, para Moçambique.
E à noite, quando a cidade descansa, o Rádio Clube de Moçambique transmite, no seu estúdio privativo, programas vivos. O nome de Bel Marques é ainda hoje recordado com saudade nesta cidade da África, de cada vez que a orquestra típica atua.
O maestro Bel Marques atuou em Moçambique entre os anos de 1939 e 1942. A sua integração nos corpos da rádio estava em linha com a proposta da Rádio Clube de Moçambique de ser um veículo de transmissão de valores culturais portugueses e da construção de um grupo estético voltado para a música ocidental.
Um dos veículos que nos permite entender essa carga ideológica por trás da emissora é a revista da Rádio Moçambique. Criada no ano de 1935, a revista serviu como um espaço de divulgação da programação, dos avanços tecnológicos da rádio e de notícias da metrópole. Também serviu como instrumento de disseminação de políticas e ideologias coloniais. Quem nos fala sobre isso é o investigador Cristiano Tsopi, integrante do projeto Libersound.
Então, a revista Rádio Moçambique é uma edição do Rádio Clube de Moçambique que teve lugar entre 1935 e 1973. Numa primeira fase, ela foi concebida como espaço de publicidade para os comerciantes locais, ou de Lourenço Marques em particular. Mas mais tarde estende-se também para os comerciantes dos países vizinhos, como a África do Sul e também a Rodésia. E esta revista, ela serviu como uma espécie de um espaço de divulgação das realizações e desafios do Rádio Clube de Moçambique, da colônia, bem como do Império Colonial Português como um todo. Mas ainda, esta revista serviu como espaço de divulgação das ideologias e políticas coloniais. E também esta revista é marcada por ausências de práticas musicais dos negros moçambicanos, sobretudo numa primeira fase, entre 1935 a 1940. Num primeiro momento aparecem as capas de revista com imagem de músicos moçambicanos, mas que no seu interior não há descrição sobre essa tal prática, não é?
Este diário de primitivização e exotização da população local não estava presente apenas nas páginas da revista da Rádio Moçambique. Ainda que a programação musical da rádio neste período não incluísse práticas musicais dos negros moçambicanos, começa a surgir, a partir de Bel Marques, um interesse em se estudar o que era denominado folclore moçambicano.
Esses estudos serviram de base para Bel Marques integrar nas suas composições elementos considerados exóticos, inspirados em imaginários sonoros sobre África e a música negra. Ao regressar a Lisboa, em 1942, Bel Marques lança o livro Música Negra, Estudos do Folclore Tonga, que também foi base para sua obra para orquestra e coro, intitulada Fantasia Negra.
Claramente, naqueles anos 40, quando ele está em Moçambique, ele apercebe-se ou tem uma curiosidade de ir procurar quais são as expressões musicais das populações, nomeadamente fora dos centros urbanos. E, portanto, há esse gesto de curiosidade, e isso é muito claro no livro que ele escreve sobre essa experiência. É, de facto, trabalho de campo, no sentido em que ele parte com um turista e vai por meio dos caminhos, à escuta e à procura de exemplos. Aliás, é também trabalho de campo, porque ele vê-se obrigado a criar uma forma de notação musical própria, porque de facto não consegue transcrever as expressões musicais das populações que vai encontrando com a sua escrita musical ocidental a que ele estava habituado, e portanto cria todo um sistema de sinais para microtons e para glissandos, etc., que improvisa, de certa forma, para tentar traduzir essa expressão. No seu regresso a Lisboa, para além de editar o livro, não é? Que é um livro que é reconhecido, porque é editado pela própria Agência Geral das Colónias, portanto, há aqui essa ambiguidade, não sai fora, digamos assim, do âmbito da política colonial, mas, sobretudo, depois ele procura traduzir musicalmente esse encontro com a música, em particular do folclore tonga, compondo uma obra, não é? A Fantasia Negra, que precisamente remete para todo esse imaginário, não é, que já tínhamos visto com o Frederico de Freitas, com a Suíte Colonial, um certo imaginário fantástico da África negra, não é, e misterioso. Procura traduzir com os seus meios musicais, não é, através de uma obra coral sinfónica, esse encontro com a alteridade.
Estamos a ouvir Marcha Guerreira de Cungunhana, da Fantasia Negra de Belo Marcos. Diretamente dos arquivos da RDP, esta é uma gravação do concerto realizado no Teatro Nacional de São Carlos no dia 29 de outubro de 1944, com interpretação da Orquestra Sinfónica Nacional e do Coro Scalabitano, dirigido por Belo Marcos.
Giro 78. Discografias em trânsito.
Apesar de, em 1942, devido à guerra europeia, o Rádio Clube de Moçambique ter passado um período de crise, uma boa administração conseguiu vencer as dificuldades e prosseguir num ritmo de trabalho em que novas realizações se processavam e conseguiam o agrado do grande público. As instalações do Rádio Clube de Moçambique são amplas. Observamos agora uma das salas dos emissores, onde se encontram os aparelhos transmissores de ondas médias e ondas curtas. Um técnico realiza precisamente neste momento o trabalho de ajustamento num destes transmissores.
Para o investigador Marco Roque, o ano de 1947 marca o início de uma nova fase da Rádio Clube de Moçambique.
This is the medium wave service of Lourenço Marques Radio, Portugal, Mozambique, on 327 meters, 917 kilocycles, broadcasting also on shortwave in the 25, 60 and 92 meter bands.
O incremento do capital estrangeiro vindo da África do Sul permitiu a criação de duas emissões em separado. A emissão A era feita em português e voltada para os colonos. A emissão B era feita em inglês e tinha como público-alvo a África do Sul e outras colónias inglesas em África.
A segunda fase tem a ver com o que eu chamei do agigantamento do Rádio Clube Moçambique e que está relacionado justamente com a introdução de capital estrangeiro. De onde? Da África do Sul. É preciso lembrar aqui um ponto importantíssimo. Moçambique era uma ilha portuguesa no meio de colónias inglesas, com todas as consequências e coisas boas que isso poderia trazer. E havia justamente uma necessidade de demonstrar o bom colonialismo português, na perspectiva da época, não é? Não existe bom colonialismo, há que deixar isso claro, isso nunca existiu. Quem diz o contrário, bem, está profundamente enganado aqui entre nós. Mas, de qualquer modo, o que se passa é que na África do Sul eles estavam com alguns problemas em fazer publicidade comercial na rádio. Então perceberam que o Rádio Clube Moçambique poderia fazê-lo a um preço muito mais acessível. E daí alguns empresários sul-africanos terem criado no Rádio Clube Moçambique uma segunda emissão, paralela, que depois ganhou a designação de LM Radio, Lourenço Marques Radio.
Os fluxos migratórios de moçambicanos atraídos pela indústria mineira sul-africana marcaram esse período da história de Moçambique. De forma geral, a África do Sul era muito mais industrializada e urbanizada, atraindo um contingente populacional majoritariamente formado por homens das províncias do sul de Moçambique. Alguns desses migrantes, para além do trabalho nas minas e nas indústrias, passaram a destacar-se também como músicos. Como vimos no segundo episódio aqui do Giro 78, as primeiras gravações de música moçambicana foram realizadas justamente na África do Sul.
Kerastina, seno aluma, Kerastina, seno aluma, Kerastina, seno aluma, Kerastina, seno aluma. Olele mamã, olele mamã, olele mamã, olele mamã. Buya Kerastina kuinga inga buya wena batadza.
Um dos migrantes músicos foi Feliciano Gomes, cantor e guitarrista natural do distrito de Gaza. Antes de migrar para a África do Sul, Feliciano tinha sido cozinheiro do exército português, tendo servido em Goa, na Índia. Segundo o jornalista e radialista moçambicano Samuel Matusa, Feliciano Gomes é considerado como um dos primeiros moçambicanos a gravar na África do Sul em 1945.
E quem anuncia a próxima música é o investigador moçambicano Cristiano Tsopi.
Vamos ouvir a música Hailolosa Malema Changana, gravada no ano de 1956 pelo investigador Hugo Tracy. A gravação integra o CD Forgotten Guitars from Mozambique, da coleção Historical Recordings, produzida pela International Library of African Music.
Ai, capaza male ama changano.
Ai, capaza male ama
changano. Oi, lolo, samale ama changana.
Ai, capaza male ama changana.
Avaronga vai capaza male ama changano.
Ai, capaza male ama
changano. Mamani wanga kala nfalu gulaga chelene.
Ai, capaza male ama changano.
Batela vati puma I male ama changano.
Ai, capaza male ama changano.
Avaronga vati puma I male ama changana.
Ai, capaza male ama changano.
Vayaka niti indo I male ama changano.
Ai, capaza male ama changano.
Vashavani vifambo imale ama changana.
Ai, lalaza male ama changana.
Vafunda nukuyambali imale ama changana.
Ai, lalaza male ama
changana. Voltando para a história do Rádio Clube Moçambique.
A partir da década de 50, o surgimento dos primeiros movimentos de independência em África provocou mudanças na programação da rádio. As crescentes revoltas contra o regime colonial português em Angola condicionaram a ação dos programadores do Rádio Clube Moçambique, que tentaram conter o surgimento dos mesmos movimentos no país. A emissora começou então a incluir programas dedicados aos nativos. O primeiro deles foi A Hora Nativa, instituído em 1958 e que era apresentado na língua ronga, por locutores também nativos, como o Samuel da Bula.
No Portugal, Moçambique, na Uhimera, na voz de Moçambique, variar de emissora regional e o norte e o Nampula, o Ria Coroa Missulu é peio Maproni Maimet.
Não era o ULL programa de Zau e domingo de Zotê, a Nama Xexi no sábado, nem o Herrera Caento e Vinha Nova.
Logo me tando na moza nem moza, o que é oia? Olá, programa, a voz de Moçambique.
Vagoloni, vagoni, vagoni,
voltamos ao investigador Marco Roque para nos falar sobre este novo período da rádio que emerge dos movimentos de libertação em Angola.
O que acontece é que essas emissões e a necessidade de promover essas emissões num contexto de guerra e de fazer o que chamavam na época ação psicossocial. no fundo, fazer uma mentalização à população de que o português era bom, que a situação em que eles estavam era fantástica e que, reparem, na África do Sul eles tratam mal os negros, aqui nós não tratamos mal os negros, é esse tipo de discursos. Foram criados vários emissores por todo o país, justamente para promover o colonialismo português, aí foi mesmo a sério. Aí criou-se mesmo uma secção da PID dentro do Rádio Clube Moçambique, que chamava justamente a Ação Psicossocial. E eram esses, em particular, que estavam a cargo e que decidiam os conteúdos que iriam para o ar em línguas locais.
Um exemplo de música censurada pela PID nesse período foi a canção intitulada Massoriana, escrita pelo músico moçambicano Gonzana, um nome muito associado ao nascimento da Marabenta.
A Massoriana, então, manhas de gonha com ela. A Massoriana, então, manhas de gonha com ela.
Nascido em Maputo, em 1932, Gonzana começou a cantar em 1956 na Associação dos Mútuos Operários Indianos, hoje Casa da Cultura do Alto Maé. A música Massoriana denunciava a condição precária dos cipaios, cidadãos nativos recrutados como polícias auxiliares do exército colonial no contexto português. Estamos a ouvir a música Massoriana, interpretada por Gonzana.
Seguindo este movimento de contenção das ondas de libertação, outra iniciativa adotada pelo governo português foi a extinção, no ano de 1962, do Estatuto de Indigenato, que definia quem tinha o direito ao estatuto de cidadão português no contexto colonial, como explica, mais uma vez, Marco Roque.
O que é que aconteceu com a abolição do Estatuto Indigenato? Já não existiam indígenas, colonos, brancos e assimilados, todos eram portugueses. A partir desse momento, todos eram portugueses, todos eram iguais.
Uma outra iniciativa que seguia esse mesmo propósito de contenção de movimentos revolucionários a partir da rádio foi a criação da emissão intitulada A Voz de Moçambique, isso em 1962.
Na ONU, Portugal estava a ser cada vez mais atacado e levado a repensar as suas colónias. Já uns anos antes já tinha caído a ideia de colónia, não é? Já falava-se em província ultramarina. Que é um termo fantástico. Agora, em 62, quando se transforma em A Voz de Moçambique, há uma razão óbvia para isso, não é? Mas A Voz de Moçambique surge em 1962 como medida profilática para garantir que a guerra que já existia em Angola e na Guiné não se expandisse para Moçambique. Não funcionou, porque a 25 de setembro de 64 a guerra começou, mas, de qualquer modo, dois anos antes de começar a guerra, já existiam emissões da Voz de Moçambique com programas de mentalização, alfabetização, programas que promoviam a alfabetização. Havia também entretenimento, teatro radiofónico, em línguas locais e, claro, muitas canções. E aí, quando se transforma em A Voz de Moçambique, transforma-se numa emissão autónoma, ao invés de uma hora dentro de um programa geral.
É neste contexto que surgem programas inteiramente dedicados a músicos e grupos moçambicanos. Um exemplo foi o programa África à Noite, apresentado entre os anos de 1962 e 1964, que evidenciou grupos musicais, na altura denominados por conjuntos, que se tornaram icónicos no cenário artístico moçambicano, tais como o conjunto Hula Hoop, mais tarde, conjunto João Domingos, e a Orquestra Jumbo.
Vamos ouvir agora, na interpretação da Orquestra Jumbo, Laurinda, lançado em 1965 pelo selo Alvorada. Mas apesar de todo o esforço do governo português em tentar conter a onda revolucionária, a luta pela independência se tornou um movimento inevitável. A criação da Frente para a Libertação do Moçambique, a FRELIMO, no ano de 1962, aliada ao contexto das guerras coloniais em Angola e Guiné, fez eclodir a guerra em Moçambique no ano de 1964, que culminou com a independência em 1975.
No dia 7 de setembro do ano de 1974, no rescaldo da Revolução de Abril em Portugal, são assinados os acordos de Lusaka, na Zâmbia, que consumam o reconhecimento da independência de Moçambique por parte do governo de Portugal e a instituição de um governo de transição. A transferência total do poder para a FRELIMO só aconteceria no ano seguinte, sendo proclamada a independência de Moçambique em 25 de junho de 1975.
Moçambique, oiê!
Oiê, oiê!
Tanzânia, oiê!
Oiê, oiê!
Rica Zâmbia, oiê!
Oiê, oiê!
A Somália, oiê!
Oiê, oiê!
Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nascerão aqui, filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oiê, oiê. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nascerão aqui, filhos legítimos do mundo rainha. Minha África, oiê, oiê.
Brava Angola, oiê.
Oiê, oiê.
Guiné-Bissau, oiê.
Oiê, oiê.
Estamos a ouvir Sinto-me Orgulhoso, gravado pelo Coral das Forças Populares da Libertação de Moçambique em 1975, disco do selo Teal Moçambique.
Meus antepassados todos nascerão aqui, filhos legítimos do mundo rainha, minha África, oiê.
No período pós-independência, o Rádio Clube de Moçambique foi rebatizado como Rádio Moçambique, o nome que mantém até hoje, e teve um papel fundamental no processo de consolidação do novo Estado independente. O grande desafio para o novo governo era a unificação do país, composto por diversos grupos étnicos. A música e a rádio, mais uma vez, teriam um papel político na construção sonora de uma nova nação. Em um primeiro momento, a rádio tocava essencialmente os hinos revolucionários compostos durante a luta de libertação. Mas logo houve a necessidade de gravar novos grupos de música moçambicana, como nos explica Marco Roque.
Em 79 criam a orquestra da rádio, o grupo RM, e também criam uma etiqueta discográfica dentro da rádio. Era a etiqueta nacional de Moçambique, que era Ngoma. Ngoma quer dizer tambor e é um termo inteligível em todas as línguas.
Vamos ouvir a seguir Meticais, uma composição de Alexandre Langa, gravada na Rádio Moçambique para o álbum Sucessos de Alexandre Langa e Xindi Minguana, com o selo Ngoma em 1980. Quem explica é Cristiano Tsope.
Meticais ou Mametical é uma obra bastante famosa no contexto da música ligeira moçambicana. É uma crítica social a indivíduos que ganham dinheiro de forma ilícita. Traduzindo, ela diz: só tem dinheiro ou metical quem trabalha. Então, diga-nos onde tu apanhas o dinheiro, que andas sempre bêbado. Alexandre Langa, um dos emblemáticos músicos e compositores moçambicanos, natural de Chibuto, província de Gaza, é um dos músicos migrantes na África do Sul. Participou em várias gravações, acompanhando artistas como Fanny Fumo, e atuou com o conjunto Sweet 16 da África do Sul. Em 1973, Alexandre Langa regressou a Moçambique, tornando-se um dos primeiros a trabalhar na canção revolucionária e ingressou no conjunto RM em 1979.
Giro 78. Viagens sonoras em Goma Laca. E de Moçambique, vamos a Goa, onde a rádio também teve um papel importante nas políticas de colonização e de edificação sonora do Império, mas também nos processos de libertação da soberania colonial.
Vamos ouvir o hino São Francisco Xaverá, interpretado pelo grupo Gavana em 1998, numa edição da Tradição, integrada na coleção Viagens dos Sonhos. Mas este hino mostra bem o modo como os compositores goeses e os seus intérpretes estavam familiarizados com a música europeia de matriz erudita, incluindo a música coral.
Outras composições em louvor a São Francisco eram gravadas na própria emissora de Goa, como é o caso da versão que ouviremos a seguir, registrada no ano de 1954 e que hoje está depositada no acervo da RDP. Essa familiaridade e até identificação permitia que ela fosse usada também para pôr o Império a cantar a uma só voz, porque ela era compreendida pelas audiências dedicadas. E isso conferia-lhe também um valor que podia ser aproveitado politicamente, sobretudo quando era necessário inculcar mensagens que chegassem rapidamente a um maior número de pessoas, independente da idade, da condição social ou do seu nível de literacia. A marcha Angola é Nossa, que estamos a ouvir ao fundo, foi composta em 1961, quando a guerra despoletou naquela colônia portuguesa. Com letra de Santos Braga e música de Duarte Pestana, foi lançada a junho de 1961 e gravada em disco de 45 rotações pelo selo Valentim de Carvalho, numa interpretação do coro da FNAT, Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, e numa versão feita à medida para o momento.
O modo como estas canções foram passadas e repassadas na rádio em Goa e também incorporadas no repertório coral ensinado nas escolas, fez com que até hoje permanecessem de pedra e cal na memória de muitos goeses. Enquanto eu entrevistava Pita Vaz, filho de um compositor goês Jacinto Vaz, de quem falámos no último episódio, Angola é Nossa subitamente surgiu na conversa.
Conhece Angola Mché? Tínhamos na altura a mocidade. A melodia era como a música da mocidade. A melodia era muito parecida. Angola Mché, Angola Mché. Lembro-me destas linhas tão bem.
Angola Mché, em Konkani, língua oficial de Goa desde 1987, significa nada menos do que Angola é nossa. Isto quer dizer que, para além de uma versão em português, existiu uma versão em Concanim que infelizmente se perdeu.
Mas essa não foi a única marcha composta com o intuito de celebrar o Império através do canto em coro e do seu registro em disco. Sete anos antes, em 1954, Frederico de Freitas tinha composto a Marcha dos Voluntários da Índia quando da partida do corpo de tropas portuguesas que embarcava para Goa para reforçar o contingente militar na então designada Índia Portuguesa.
Goa não estava aliada dos movimentos de libertação da Índia e, a partir de 1940, são cada vez mais as vozes em Goa e de goeses, fora do território, que pugnam pela libertação de Goa do Estatuto de Colónia. Por isso, a Marcha dos Voluntários da Índia começa de uma forma muito semelhante à de Angola. Diu é nossa, Goa é nossa. Estamos a ouvir Marcha dos Voluntários da Índia, uma composição de Frederico de Freitas numa gravação de 1950 em disco de 78 rotações, interpretada pelo coro do Liceu Camões e a Orquestra Sinfónica Nacional.
A emissora de Goa, fundada oficialmente em 1951, foi criada a imagem da emissora nacional na metrópole. Diferenciava-se dessa porque transmitia em 8 línguas, sendo o português a que tomava o maior número do tempo da antena, seguida do inglês e depois mais 6 línguas da Índia, vizinhas daquele futuro estado indiano.
Porém, os arquivos da Olindaria em Goa, vinculada à Rádio Nacional da Índia, que veio a substituir a emissora de Goa em 1962, encontramos poucas gravações ao vivo de músicos coeses e a coleção de discos em 78 rotações é exclusivamente cantada em Concanim. O que terá acontecido então à coleção de discos enviada de Portugal, onde se incluía, por exemplo, a marcha Angola é Nossa, de que se lembra Peter Vaz, ou mesmo os discos de fado? Para nos falar um pouco sobre este assunto, chamamos Susana Sardo.
Bom, quando as tropas indianas entraram em Goa, em dezembro de 1961, um dos alvos importantes foi justamente a emissora de Goa, a rádio, que tinha um emissor potentíssimo, que de resto foi imediatamente levado para Nova Delhi. Na altura era o emissor mais potente em toda a Índia. E, portanto, a rádio foi fechada. Ela foi fechada imediatamente no dia 19 de dezembro de 1961 e só abriu em janeiro de 1962, só voltou a retomar as emissões. E os discos que estavam, enfim, no arquivo não foram destruídos, mas foram todos colocados fora das instalações da rádio. Esses discos, muitas pessoas foram buscar discos e, portanto, levaram para as suas coleções pessoais. E talvez esta seja uma das razões pelas quais hoje em dia encontramos no arquivo da rádio apenas 400 discos de 78 rotações e praticamente todos dedicados à música em Concani. Mas isto mostra, de facto, a importância que a rádio tem em contextos de conflito e a importância que o disco também pode ter do ponto de vista político em situações como esta, que é a transferência da soberania colonial de Goa, da soberania portuguesa, para a sua integração na Índia e passagem para a soberania indiana.
E assim como havia música portuguesa na emissora de Goa, haveria também música de Goa na emissora nacional em Lisboa?
Chupi chupi bom ya, unha sato bom ya. Chupi chupi bom ya, unha sato bom ya.
A emissora nacional em Lisboa tinha música de vários lugares das colónias, portanto do chamado ultramar, e tinha também música de Goa. Na verdade, nós conseguimos encontrar hoje 29 discos nos arquivos da RDP de Goa, que são discos Gramophone, Columbia e His Master's Voice. O que é significativo nestes discos é que, enfim, eles começaram a ser difundidos em Portugal no dia 18 de dezembro de 1961. Como é que nós sabemos isto? Sabemos isto porque os discos 78 rotações não tinham capas e, portanto, eles eram guardados numas capas próprias que tinham, no caso das rádios, umas capas, enfim, simples, que no caso das rádios tinham uma grelha onde, por uma questão metodológica, se inscrevia as datas em que os discos eram passados na rádio. E podemos verificar que a primeira vez que esta grelha é preenchida é exatamente no dia 18 de dezembro de 1961, ou seja, quando já estava claramente evidente que no dia seguinte as tropas indianas iriam tomar Goa e Portugal iria perder Goa e, portanto, a emissora nacional, como uma emissora portuguesa, de alguma forma quis marcar esta presença de Goa, na rádio, e só começou a transmitir música em Concani neste dia, no dia 18. A música, ela depois é passada várias vezes ao longo dos anos seguintes, até porque, como sabemos, Salazar não aceitou a perda de Goa e, portanto, para todos os efeitos, nós continuámos a ter no Parlamento Português até 1974 deputados que representavam Goa como uma província ultramarina. E, portanto, esta música em Concani, este aspecto, mostra também esta importância que tinha a música como marcador de território sonoro na rádio, que era difundida por todo o país e também por outras colónias.
Ainda em 1967, Loyola Orsino, um músico de Sangualdá, imigrado em Portugal e hoje residente na Alemanha, era chamado à Rádio Televisão Portuguesa, integrado num programa dedicado ao folclore do ultramar. Vamos ouvir Tchondri Mamá Nidolá, uma canção de embalar, aqui transformada em versão quase cinematográfica.
Loyola Orsino é um exemplo de muitos coeses que fizeram viajar consigo o repertório em Concani guardado em discos de Gomalaca, em Goa.
Esse repertório viajou por outros lugares do então Império Colonial Português e algumas canções icônicas podem ser encontradas nas gravações de músicos que obtiveram reconhecimento na metrópole. O caso do mandó Adeus Corso Velu Paulo é significativo, uma vez que grupos emblemáticos como o grupo angolano do Ouro Negro o incluiu no seu repertório.
Adeus Corso Velu Zalo imudia cali refasota. Adios corcio velo zalo imudia. Vela o sunset.
O grupo musical Ekbat, formado em 1989 em Lisboa e constituído por goeses que emigraram na década de 50 e 60, terminava e ainda hoje termina suas apresentações com esse mesmo mandó.
É veicularmente conhecido entre os goeses como mandó de despedida, composto em finais do século XIX pelo compositor Torquato de Figueiredo. É, no fundo, uma elegia à imigração, um flagelo, que assola desde o século XIX aquele território da ex-Índia portuguesa e hoje um estado da Índia. É com este adeus, interpretado pelo grupo Ekbat, com arranjos de Noel Flores, que hoje também nos despedimos, mas com a promessa de voltar.
E assim encerramos mais uma edição de Giro 78. Agradecemos a Marco Roque, Manuel Denis e Peter Vaz pelas entrevistas concedidas e também a RTP pelos documentos sonoros.
Eu sou Naline Elvin Souza e apresentei o programa com Bianca Maria Binazzi, que também fez a montagem deste episódio. Conosco, na produção e no roteiro, Pedro Aragão, Susana Sardo, Orlando Fernão e Cristiano Sopé. Gravação e finalização de áudio de Isaac Raimundo.
Giro 78 é um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound, desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança, na Universidade de Aveiro. E tem financiamento da Fundação para Ciência e Tecnologia, através de fundos nacionais. Coordenação, Pedro Aragão e Susana Sardo. Até a próxima semana.
Adeus!